no episódio dessa semana do Tecnicalidade.
Os novos Watch e iPad da Apple.
Os novos consoles da Sony e da Microsoft.
E a Nvidia compra a ARM por 40 bilhões de dólares.
Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade, tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rodrigo Gonzalez.
Meu nome é Rafael Silva e, nossa senhora, que semana, hein?
Que semana, meus amigos. Grande nossa. Semana para a tecnologia, diria eu.
E eu diria também.
Você diria também ou você diria que é também uma boa semana para a tecnologia?
Entendeu? Sim.
Sim, ok, boa. Isso, era essa a resposta que eu tava esperando.
Muita coisa aconteceu, teve muitas coisas anunciadas, muitas coisas loucas acontecendo também.
Pois é, no mundo em geral, né? Não só na tecnologia. Foi uma semana difícil de escolher até as notícias que a gente ia ter aqui, mas a gente tem, claro, pelo menos, né, o evento da Apple, que é, obviamente, assunto aqui na Tecnicalidade, outras coisinhas más. E eu tô louco pra começar. Vamos começar, Rafael.
Vamos lá. Correndo. Então, como todo mundo já sabe, nesta quarta-feira a Apple anunciou vários dos novos produtos e algumas novidades para os consumidores neste setembro. Já tinha alguns rumores de que eles iam realmente fazer um evento voltado para iPads e Apple Watches, e foi exatamente isso. Então o rumor, mais uma vez, se concretizou, e a Apple anunciou vários novos produtos. O primeiro deles foi o Apple Watch, que o primeiro já anunciado foi o Série 6 do aparelho, então algo que a gente estava esperado, o último foi o S5, agora o Série 6. Além das coisas de sempre, né, os destaques tradicionais que já falam, o processador é mais rápido, ele é baseado no A13 do iPhone 11, então no A13, não sei se é Bionic ou Titanic, alguma coisa assim, eles sempre colocam uma
Bionic
isso. No porque, e curiosidade, eles colocam essa palavra depois porque a AMD tem processadores A13, A14, etc, que já estão no mercado há bastante tempo, e eles fazem isso para não competir, não teoricamente, não infringir nos copyrights deles. Enfim, deixando um pouco o sidetrack, eles anunciaram então esse Series 6 do Apple Watch, com esse processador do iPhone 11. Ele também tem uma tela mais brilhante e maior compatibilidade com redes Wi-Fi e 4G. Ele também recebeu um upgrade nas cores, ele agora está disponível em azul, dourado, que né, uma cor que já existia antes e agora voltou. E o vermelho do Product Red. Para quem não lembra, o Product Red é uma categoria de produtos da Apple que, quando você compra uma parte dessa do lucro, né, a Apple não coloca nos bolsos, vai direto para uma doação de pesquisa e apoio a pessoas que têm HIV, se não me engano, né, a AIDS. Por isso que chama Product Red. Ele também vem com um sensor extra, um oxímetro, que mede a saturação de oxigênio no sangue. E é muito importante ter esse oxímetro até no contexto atual que a gente está vivendo, né? Porque o coronavírus ele ataca, né? Ele tem bastante esse ataque aos pulmões e tal. E então, é uma das coisas que se mede para ver se a pessoa está ok é realmente o nível de oxigênio no sangue. E acho que eles viram uma oportunidade aí para, né, tornar o Apple Watch um produto atraente nesse contexto atual. Não tô dizendo que a Apple quer que todo mundo pegue coronavírus pra todo mundo comprar Apple Watch, né? Também foi anunciado o Apple Watch SE, então acho que a categoria SE já está sendo... já está, na verdade, concretizada como algo que a Apple coloca como produtos de low-end, ou produtos mais, entre aspas, antigos, mas que ainda são vendidos agora, isso com menos poder de processamento. Ele é uma versão parecida com o Series 5, mas tem... não tem um sensor de eletrocardiograma, então ele tem uma tela maior, ele consegue, ele é compatível com vários aparelhos, ele é compatível com várias bandas de Bluetooth, etc, tudo, mas não tem um eletrocardiograma, que é algo exclusivo do Series 5 em diante.
E também, além de não ter o eletrocardiograma, não tem o Always On Display também, não é?
Então, ah, verdade,
é uma diferença bastante interessante.
Sim. E também, confirmando alguns rumores que já estavam... humanizados. Para ajudar o meio ambiente, a Apple também anunciou que os novos Apple Watch virão sem adaptadores de tomada. Vão vir só com os cabos para carregar. Então, se você tem, se tá pensando em comprar um Apple Watch, já lembre também que você vai precisar de buscar um USB ou comprar um carregador à parte.
Eu achei curioso isso, porque eu vou ser honesto que eu comprei o meu Apple Watch Série 5, né, aqui, e eu não lembro de ter vindo carregador na caixa.
Como?
Então, tipo, hã? Meio que... Eu juro pra você, eu juro que eu não lembro de ter
vindo nenhum carregador direito?
Na caixa. Só o... Olha, eu acho que eu olhei, não é? Mas pode ser burrice da minha parte, né? Pode também, existe essa possibilidade sempre. Era o que eu lembro da minha experiência de unboxing. Eu, infelizmente, eu não tenho a caixa ainda, mas eu lembro de só vir um espacinho para o Apple Watch, um espaço para documentação, e embaixo da documentação vinha no meio o cabo, né, de carregamento.
Ué.
E não vinha o coisa.
Curioso.
Tanto que eu lembro que das minhas compras Apple esse ano, só o iPhone veio com carregador, pelo que eu lembro. Ah, e o iPad, é claro, mas aí eu não considero ele porque eu comprei no Reino Unido e é um formato totalmente zoado que eu não consigo usar. Então eu uso outro. Mas enfim, continue.
Tudo bem. Bom... Além do Apple Watch, dos vários Apple Watches aí que a Apple anunciou, ela também anunciou iPads novos, especificamente o iPad de oitava geração, né? Esse é um formato que a Apple tá chamando os seus produtos iPad, tem o oitava geração, tem o Air, tem o Pro. E esse seria tipo o meio termo, sabe? Tem o Mini, tem esse, que é o de oitava geração, e tem o Air e tem o Pro, que é para os profissionais. Ele tem a mesma tela de 10.2 polegadas do anterior e o processador 40% mais rápido, A12 Bionic. Então, o resto, ele é um pouco mais rápido do que o anterior, que usava, se não me engano, o A10. E o resto é o mesmo também do anterior, com suporte Apple Pencil, Apple Keyboard e a câmera também. Ele é bom. Eu achei interessante eles atualizarem, tipo... basicamente, o iPad de oitava geração é o que a Apple faz com o iPhone quando coloca o S no lado do modelo, sabe? Eles fizeram um upgrade dentro e de fora tá tudo certo. Tudo bonitinho.
Sim. E também é o A12 também, né? Então é um processador já relativamente antigo. Então é realmente na intenção de deixar o bagulho mais barato possível.
Sim. Né, e esse A12, se eu não me engano, também tem algumas capacidades em relação à realidade aumentada. Então pode ser que nesse iPad de oitava geração isso também venha melhorado, algo que não tinha no A10. Dito isso, o iPad Air também foi renovado, ele agora é completamente redesenhado, segundo a Apple. Não achei ele completamente redesenhado, porque ele lembra bastante o iPhone 4. Basicamente, se você pegar um iPhone 4 e colocar uma tela gigante dele de 12 polegadas, você vai ter aí o iPad Air. Bom, a primeira grande novidade dele é que o Touch ID está no botão de ligar e desligar. Então, sabe aquele botãozinho que fica em cima? Eles conseguiram, bom, de novo, com a mágica da Apple, colocar um Touch ID ali. Não tem Face ID, não tem o botão de Touch ID na tela, ele está no canto. Sabe,
sim.
Que coisa legal. Eu espero que isso esteja no iPhone também, por favor. Porque na época que a gente tá aqui, a gente precisa usar máscara toda hora, o Face ID é um saco.
O que eu mais quero é Touch ID no botão de liga e desliga do iPhone. É o que eu mais quero, assim, muito, muito. Por favor, ouve esse podcast.
A gente tá soando muito hashtag classe média sofre.
Total.
E a segunda grande novidade, glória ao senhor, conector USB-C no lugar do Lightning. Aleluia! Por favor, Yarto, coloque o som de aleluia aqui. Aleluia! Eu tava esperando por isso há muito tempo. Obrigado, Apple. Eu sei que existe muita coragem, como a gente já viu, né, nos anteriores, de mudar um buraco. Mudar um buraco de um aparelho e tirar um padrão de som já bastante usado, de 3.5 milímetros, né?
Né, Apple?
E eu vejo essa coragem aqui agora. Ele também vem com o processador A14, que não existe ainda, é um novo. É, quer dizer, não existia, né, até a anunciar. É, e deve vir em futuros iPhones, com sorte. E ele é 30% mais rápido que o anterior. Então, o iPad Air aí recebendo um senhor upgrade.
Sim, foi um baita upgrade mesmo. Eu achei bastante legal. É aquela coisa que você já pode falar de imediato. Por favor, se você está pensando em comprar um iPad Pro, não compra agora.
Aham. Faz
um favorzinho para si mesmo.
Segura compra, um pouquinho.
Espera um pouquinho, né? Ou espera um pouquinho, ou compra o iPad Air, se você conseguir viver com o que ele entrega, né?
Uhum.
De diferente do Pro, que é basicamente a tela, né? E acho que... E o Touch ID, né? Que no lugar do Face ID.
Sim.
Que é basicamente isso.
Bom, falando em comprar, os preços dos novos aparelhos também foram divulgados, inclusive no Brasil. Não tem uma data ainda específica para o lançamento, mas já tem preços. O Apple Watch Series 6 começa em R$5.300. Out. E o SE começa em R$3.800. Mangos. É.
Ai.
Meio carinho.
Do.
Já o iPad de oitava geração chega por R$4.000. E o iPad Air novo por R$7.000.
É uma graninha.
Aí eu fui pesquisar, né? Tipo, ah, será que o iPad Mini tá mais barato que o iPad Air? Não. O iPad Mini começa em R$4.300. Tipo...
Não, mentira.
É sério, no Brasil, aham.
Não
é possível. É por causa da capacidade. Ele começa com... O iPad de oitava geração começa em 32 GB e o iPad Mini começa em 128.
Então, começa em 128 o iPad Mini?
iPad Mini. É o 128 ou 64, um dos dois. Eu sei que ele não tem 32. Por algum motivo. Não entendo, menina. Apple. Não entendo, Apple. Coisas no Brasil, né? Enfim, dito isso, além desses produtos, a Apple também anunciou o programa de fitness, o Apple Fitness Plus, que eu não coloquei aqui porque eu não quero muito falar muito deles. É basicamente um produto lá pra fora, por enquanto, porque são muitos treinadores, né, mostrando como se fazem certos exercícios, e você pode ver o vídeo do treinador para poder se incentivar. Mas a parte mais legal é que eles anunciaram o Apple One, que é um serviço que unifica só numa mensalidade única o acesso a todos os serviços da Apple. E ele começa, pelo plano individual, R$26,50. Então, um planinho até ok. Você tem acesso a 50 GB de iCloud, Apple TV, Apple Music e o Apple Arcade. Então, os quatro principais serviços da Apple disponíveis aqui numa só mensalidade. Para quem quiser, pode acessar também o plano familiar, que começa em R$37,90. E tem também... Tem 200 GB de armazenamento no lugar, em relação ao anterior. E, por enquanto, não tem uma data de lançamento do Apple One aqui no Brasil. Mas esses já são os preços. Também ficou... Eles também anunciaram uma mensalidade diferente chamado Premier, que inclui também o News e o Fitness. Só que nenhum dos dois está disponível no Brasil. Não tem data também para chegar.
Também em Portugal não vai chegar. O Premier. Mas, honestamente, né? Vamos ser sinceros. Tá legal o preço, tá? Só, isso é o que eu pago mais ou menos, né? R$26,50, digamos. É o que eu pago mais ou menos. Então, já me valeria a pena teria um incentivo para mudar para Apple Music.
Uhum.
Mas olha, sinceramente, é muita cara de pau da Apple me oferecer 50 GB de armazenamento. É muito. Mas pera,
não, calma,
pau.
Calma, relaxa. O individual começa 50 GB, o familiar é 200.
Eu sei, mas hoje eu pago o de 200, porque o de 50 não encaixa, né? Porque eu preciso, porque eu boto também o upload das fotos, né? Pra tocar. E pra fazer o backup.
Ah, tá.
Assim, eu acho muito caro pra oferecer só 50 GB.
Ah, isso, com certeza.
Entendeu? Eu acho que poderia começar pelo menos em 200, né? E se eles não quisessem oferecer mais espaço, talvez, no plano familiar, que eles colocassem um pouco mais de um outro serviço, ou adicionassem outra coisa. Mas tudo, é ótimo também que isso tudo pode ser dividido pela sua família inteira. Né? É um plano familiar todos, né? Você pode todos dividir entre até 5 ou 6 pessoas, uhum, né, na sua família da Apple. Mas, né, realisticamente, é um pouco mais difícil de você conseguir trazer as pessoas, por exemplo, para um iCloud, né, que eu só uso para fazer o backup das coisas, porque para usar como armazenamento mesmo, eu não uso. E eu sou obrigado a pagar R$10,90 por mês por causa desse treco. Entendeu? Porque eu quero fazer backup do meu iPhone, quero fazer backup do meu iPad, quero fazer backup das minhas fotos. Eu sou obrigado a pagar esse valor. E o resto das coisas, não, tipo, Apple Arcade, não ligo muito. Apple TV, consigo viver sem. O Apple Music, eu tenho Spotify. Então, uhum, eu acho um pouco... sei lá. Eu gostei, né? Não achei de todo ruim. Mas eu acho que eles poderiam ter oferecido pelo menos mais espaço. Né, para pelo menos ser um pouquinho mais interessante para as pessoas quererem mudar.
Certo. Concordo, eu acho que sim. Acho que faz sentido ter um pouquinho de espaço maior. Mas ao mesmo tempo, se você pagasse todos os serviços da Apple separadamente, ia dar um pouco maior o valor. Então, tem essa micro vantagem aí. Se você é um usuário de todos esses serviços, sim, e paga por todos, você poderia... estaria ganhando, estaria economizando... usando essa mensalidade única. Ao mesmo tempo, acho que seria muito melhor se eles oferecessem uma forma de personalizar a mensalidade. Do tipo, ok, você quer pagar esse valor? Tá, por mais R$2 você consegue ir de 50 para 100 gigas. Aí, sucesso. Mas enfim, a gente vai saber quando for lançado. E uma coisa que foi lançada também essa semana foi o iOS 14, finalmente. Normalmente... a Apple dá uma semana de aviso, né, para os desenvolvedores. Fala, ok, vamos anunciar o Apple, anuncia um monte de coisa, e o iOS 14 chega na semana que vem, sexta-feira. Mas não, eles falaram, ok, o iOS 14 chega amanhã. Que causou um pouco de reboliço no campo de desenvolvedores, porque eles tiveram que adaptar e lançar isso, e enviar nos aplicativos para aprovação da App Store em tempo recorde. Então, provavelmente, muitos aplicativos estão recebendo updates nessa semana e durante as próximas também. Eu atualizei o meu iPhone do trabalho e pessoal. Como já tive problema com atualizações no passado, uma coisa que eu sempre faço, que eu aprendi, que é algo que eles recomendam também quando eu fui resolver o problema do iPhone numa loja da Apple, é que você instale o grandes updates do iOS do zero. Então, quando eu atualizei do 12 pro 13, eu limpei todo o celular, obviamente tinha backup, limpei todo o celular e restaurei ele do zero para poder instalar o iOS 13. No iOS 13 pro 14 fiz a mesma coisa. Então, com certeza eu vou ter que sair daqui, daqui de casa em algum momento, na semana que vem, para poder autorizar os aplicativos de banco, que tá tudo bloqueado agora, não consigo fazer uma transação. Eu tenho que ir lá no caixa, é uma coisa horrível isso. Tem que ir lá e autorizar de novo, ok, beleza, desbloquear, certo. Mas eu prefiro fazer porque aí existe um problema, um risco de carregar erros e bugs do iOS 13 quando você faz uma atualização dessa forma. Eu espero que a Apple tenha corrigido esse tipo de coisa, mas para ficar seguro, eu faço a atualização do zero. E para mim tá rodando tranquilo, tá mais rápido, eu gostei dos widgets, estou usando já alguns. Tô usando mais shortcuts agora, porque eles têm umas coisas que eles fazem no iOS 14 que é um pouco diferente. E por enquanto até ok. A minha experiência tem sido ok. E a sua, Rod? Por favor, conte pra gente.
Tem sido ruim.
Por isso que eu queria que você contasse, porque eu vi no Twitter.
Thank you for coming to my TED Talk. Porque foi, assim, acho que foi literalmente a experiência mais frustrante que eu já tive com a atualização de software da Apple, assim. Os betas estavam rodando melhor. Nossa. Do que a versão final.
E deixa eu te perguntar. Você fez upgrade do 13 pro 14 ou do beta pro estável?
Do beta pro estável. Eu tava rodando todos os betas. Atualizei todos os betas certinho. Certo. Conforme eles iam saindo, beta público, uhum, né? Não fui no desenvolvedor. E saí do beta público direto pra GM assim que saiu. E cagou tudo.
aí deixa eu te perguntar. Tá tudo do 13 pro beta... Você fez instalação do zero ou foi upgrade também?
Não, realmente foi upgrade. Mas eu tenho um excelente motivo para isso, que é o fato de que eu tenho contas bancárias no Brasil, né, e aplicativos de bancos no Brasil, que eu não consigo, por exemplo, ir até ter a conveniência de ir até o caixa eletrônico para ativar de novo.
Conveniência!
Então, Exato. Então, eu tenho um cagaço, mas assim, e desculpa o uso da palavra, mas é um cagaço mesmo, enorme, assim, de fazer alguma coisa que me tranque pra fora de uma dessas contas, que eu preciso de acesso a isso. Faz entendeu? Então, pode dar problema, e eu não quero que dê problema. Né? Então, eu prefiro fazer desse jeito, mas assim, eu, honestamente, no passado eu nunca tive problema com isso, né, de fazer o coisa. Claro que seria ideal fazer do zero, né? E como você falou, até recomendado pela Apple, mas eu não consigo fazer isso hoje, né? E eu esperava, no mínimo, né, que fosse estar igual, pelo menos, aos betas, né? Mas está, assim, muito ruim. O negócio hoje, até posso até mandar um vídeo para você depois e botar lá no post, porque eu não consegui atualizar aplicativo.
Nossa.
A atualização do aplicativo aparecia, eu tocava em atualizar, o negócio rodava e voltava pro botão de atualizar. Do nada. Tipo, e voltou a funcionar hoje, mas, assim, são umas coisas bizarras nesse nível que eu não consigo entender como é que bug visual, sabe? Tipo, em aplicativo nativo. É, umas coisas que realmente não estavam acontecendo antes. Eu acho que o beta... Acho que o mais estava até agora foi o beta 1 do iOS 14, pra mim. É, até os betas mais novos, tinham algumas coisas, né, que estavam rolando aqui e ali, mas nada fora do normal. Eu tô honestamente cogitando até ir pro beta do 14.2, que já saiu.
Ah, é verdade.
Né? Acho que o beta público. E tentar. Porque tentar a sorte pra ver se tem alguma coisa mais rodando melhor, né? No iPhone. O iPad tá ok, assim. Tá liso. Não reparei nenhum tipo de problema nele. Mas, assim, surreal. Surreal demais. Acho que tem muita gente que tem esses problemas, né? E até a galera fala que, brinca que o ideal é pra você esperar pelo menos a ponto 1, né?
Sim.
Porque normalmente a versão inicial é tão ruim, mas tão ruim que é melhor esperar a ponto 1. Mas eu acho que eu nunca tinha tido problema com uma ponto 0 como eu tô tendo com essa. Assim, é bem surreal. Mas assim, né?
É o que é.
Coisa é o que é. Coisa da vida.
Bom, foi isso que a Apple anunciou. Muitas coisas que quebraram aparelhos, muitas coisas legais. É, em geral, upgrades, assim, esperados nos produtos. É, e como esperado também, nada sobre o iPhone ainda, por enquanto. A gente vai ver, provavelmente, em outubro, quando eles devem anunciar novidades aí neste campo dos aparelhos.
Sim, e estou ansioso. E se for iPhone 12 Plus e iPhone 12, fui eu que vazei.
Com certeza, tá bom.
Foi, só pra conseguir.
Então, vamos pra próxima pauta.
Vamos lá. A NVIDIA comprou a ARM. Finalmente, assim, diria eu, porque já tinha um tempo que isso estava sendo rumorizado. Mas, assim, um tempo é sendo generoso. Já tinha bastante tempo que estavam dizendo, a NVIDIA vai comprar a ARM. A Apple vai ter processador da NVIDIA dentro deles. Ha, ha, ha. Dentro dos aparelhos deles. Ha, ha, ha. E assim, né? Vamos lá. Vamos aos detalhes primeiro da aquisição antes de tocar nesse assunto. Né? Como eu disse, já vem sendo rumorizado há algum tempo. E a aquisição foi de 40 bilhões de dólares.
Troco de bala!
É muita grana. É muita grana. E a NVIDIA tá... Ela comprou tudo. Levou tudo. É, menos a parte de IoT, né? De...
Oh, meu Deus. Internet of Shit?
Menos a parte... de Internet of Shit também, né? Desses processadores que fazem os Internet of Shit, né? A NVIDIA já falou que vai focar definitivamente no Reino Unido, que é onde tem a sede da ARM, com esforços de engenharia, vão aumentar a sede deles por lá para poder ter mais gente, para poder produzir mais arquiteturas e mais chips, etc, etc. Esse negócio também vem em forma de ações da NVIDIA para a SoftBank, né? Que é a atual dona da ARM. Então, para a SoftBank, agora ela é uma das maiores acionistas da NVIDIA nesse momento, porque eles ganharam, acho que foi 10% de ações da NVIDIA, então foi bastante coisa. Sim. E para tocar no assunto, né, do será que agora, né, vai ter chip NVIDIA nos Macs e iPhones, E não, não é bem assim que a banda toca, não é? Porque, na verdade, é até pode até ser comum, não é? Esse misconception, né? Essa concepção errada dessa questão. Porque a ARM, ela não dá o chip para a Apple, e a Apple então produz o chip nas fábricas dela, ou nas fábricas da TSMC, nesse caso, né? Na verdade, a ARM só faz a arquitetura, né? Então, a arquitetura é dada para a Apple, e a Apple desenha praticamente do zero o processador. Então, é tudo 100% customizado para a Apple. Então, é uma solução que não existe em nenhum outro celular. Isso vale também para algumas poucas empresas que a ARM tem esse tipo de negociação com elas, né? Então, são empresas maiores, né? Tipo Samsung, IBM e outras empresas mais. Mas são muito poucas que têm esse nível, né, de controle. Porque a ARM, eles fazem o licenciamento dessas arquiteturas, né? Então, você tem que produzir o chip que a ARM te deu ali, né? Mas a Apple, ela tem uma licença específica, que ela tem a arquitetura, e eles fazem o chip em cima disso. Por isso que você vê lá o Secure Enclave e um monte de coisa. Então, tem aí essa pequena diferença, né? Então, não vai ter chip da NVIDIA nos Macs e nos iPhones. Desculpa decepcionar todo mundo. Mas, de alguma forma, né, a Apple vai ter que interagir com a NVIDIA agora, tipo, né? Vai ter que bater na porta da NVIDIA, quer queira, quer não, pra perguntar como é que estão as coisas, né? Porque tem que manter a amizade aí, nesse caso. Né? Vai ter que manter bem essa
Eles foram amizade. Pedir uma xícara de silício.
Sim, na porta. Exatamente.
Ei, então, me empresta aí uma xícara de silício, por favor. Tô finalizando uma CPU aqui.
Pois é. É tipo isso mesmo. Vai ser tipo isso. Ainda tem muita coisa para acontecer, né? E não se sabe como que essa aquisição vai mudar os processos internos da ARM, né? Porque ainda vai demorar, pelo menos, segundo estimativas, um ano e meio, né, para que a aquisição seja finalizada, porque isso tudo tem que passar por órgãos reguladores, não tem que passar só por órgãos reguladores nos Estados Unidos, por exemplo, tem que passar na União Europeia, tem que passar no Reino Unido em específico, porque agora eles querem ser separados da gente.
É, então tem isso.
Tem que passar por lá, tem que passar pelos Estados Unidos, e tem que passar pela Ásia também, né, pelos órgãos regulamentadores da Ásia. Então, tudo isso tem que ser finalizado, e aí, filho, isso aí demora um tempão. Então, para a gente ver os frutos dessa aquisição, talvez ainda demore um tempinho, sem contar que, né, depois isso ainda precisa ser passado para dentro da empresa, e depois passa-se para a fabricação dos processadores, que daí ainda demora mais sei lá quanto tempo. Então, isso daí eu chuto que só daqui a uns 3, 4 anos que a gente vai ver algum resultado direto, né,
no mercado, né?
Dessa aquisição. Exato. Então, resultado direto, exato, no mercado, né, para o consumidor final, bem colocado. Então, ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu realmente fico curioso, porque foi o que eu falei, apesar da Apple não ter, né, um chip NVIDIA dentro dos iPhones e dos Macs, eles vão precisar manter uma relação com a NVIDIA, de alguma forma, né? E eu fico me perguntando como é que essa relação vai ser, né? Porque claramente, desde tempos passados, a Apple não é muito fã da NVIDIA, né? E a NVIDIA não é muito fã também da Apple. Então eu fiquei curioso para saber como é que isso vai se desenrolar. Eu acho, né? Tenho, na verdade, pelo menos a expectativa, né, de que, dado que isso é tão valioso para a Apple, né? Ter arquitetura ARM e tudo mais é muito valioso para a Apple. Eles vão tentar manter uma relação amigável, né, e saudável. E não acho que isso vai levar para algum outro tipo de parceria, né? Eu acho que eles vão tentar se manter nesse nível. Não acho que eles vão tentar expandir isso de jeito nenhum. O que que você acha, senhor Rafael?
Eu tenho essas mesmas desconfianças, assim, que eles vão ter alguns atritos, assim. Ao mesmo tempo, eu sei que tem setores e setores da empresa, né? Eu sei que a Apple colabora bastante com o Google em relação à notificação de Covid, por exemplo. Eu sei que engenheiros lá conversam com os outros para que eles sejam o protocolo seja compatível entre aparelhos. Então, existe essa colaboração, por mais que as empresas sejam concorrentes no mercado, essa colaboração existe para o bem maior. Dito isso, o bem maior aqui nesse caso é basicamente dinheiro, né? Então, eu não acho que tem uma que vai haver esse tipo de colaboração. Eu acho que vai haver, sim, uma troca de experiências. Tipo, olha, a gente precisa disso, o que, que você tem aí para oferecer e tal. O que eu tô curioso mais para saber é por que, que a NVIDIA viu a necessidade de comprar a ARM? Sendo que eles já licenciavam antes processadores, arquiteturas da ARM, sendo que eles já têm uma expertise muito grande lá dentro de como criar chips que são poderosos. O que, que eles querem com isso, sabe? Eu me pergunto, tipo, eles querem ajudar a direcionar a indústria em uma direção específica? Eles querem ter acesso, por exemplo, a alguma coisa que vai deixar eles acima da AMD, a principal corrente deles? O que, que eles querem, sabe? Eu fico muito, tipo, pensando nisso. Por que, que isso foi comprado? Eu imagino que seja em relação a ter uma vantagem estratégica contra a AMD, porque eles são os principais concorrentes. Mas esses acordos, assim, o que passou na cabeça das pessoas que fizeram o um acordo e que realmente decidiram comprar a ARM, a gente nunca vai saber.
Eu acho que tem um pouco disso também, da rivalidade com a AMD, mas eu acho que mais do que isso, a NVIDIA está focando muito ultimamente, nos últimos anos, né, em realidade virtual e realidade aumentada. Não é? Então eles estão trabalhando também nesses aspectos e também trabalhando ali, entrando na parte de direção autônoma, essas coisas todas.
Pode ser também,
eu acho que isso exato, eu acho que isso tudo vai entrar dentro do que eles estão querendo, não é? Eles estão querendo avançar nessas áreas, eles vão ter algum tipo, eu acho que talvez mais realidade aumentada e realidade virtual do que efetivamente os carros, não é? Porque os carros, eu acho que eles têm potência para ter um chip diferente, ou um chip mais forte, ou sei lá, enfim, mas e precisam de um processamento muito grande, né? Realmente precisa. Mas para uma realidade virtual, para uma realidade aumentada, eles podem começar, por exemplo, a ajudar empresas a criarem concorrentes para o Oculus Quest, por exemplo. Um óculos que é um óculos de realidade aumentada totalmente sem fio, né? Então vem com a solução embarcada da ARM, né? Então pode ser alguma coisa nesse estilo. Mas é o que você falou, é o que eu falei. Até isso virar realidade, né? A gente só vai saber daqui a mais 3 anos, provavelmente.
Sim. Vai demorar um pouquinho.
Pois é. Enquanto isso, a gente vai indo para a próxima pauta.
Vamos lá.
Detalhes do preço do PS5 e do Xbox, dos novos Xbox, né? Porque os nomes são um pouco difíceis de você ficar falando muitas vezes. Uhum. Já foram anunciados, né? Apareceram aí no mundo, né? E foi uma história bastante bizarra, né? Aconteceu de um jeito bastante surreal. No dia 7 de setembro, né? Vazou o que seria esse segundo console que a Microsoft ia lançar e que já tinha sido rumorizado há algum tempo, né? Junto com o Series X, ia sair um outro console um pouquinho mais fraco e mais barato do que o Series X, né? Então, a partir disso, a partir desse vazamento, eles falaram, mano, tá, já vazou, já tá cagado, porque não vazou, por exemplo, esquemáticos, ou vazou qualquer outra coisa assim. Vazou, literalmente, um vídeo promocional do Xbox Series X, né, que é o Xbox mais barato. Então, assim, como vazou um vídeo completo, né, já dava pra ver o negócio todo, né, dava pra ver o console todo, eles falaram, ok, já que é assim, né, então vamos liberar esse bagulho. E aí eles começaram a liberar mais informações sobre o Xbox Series S. E como a gente já esperava, ele vai ser realmente um irmão um pouco mais fraquinho ali do Series X. Ainda vai ter suporte para muitas coisas, né? Que o Series X também suporta, como o VRR, não é? Que é o Variable Refresh Rate. Então pode aí chegar até 120 Hz no jogo, né? Então vai ser muito legal. E ele vai ser all digital, né? Então ele vai ser completamente sem disco, não vai ter entrada para nenhum tipo de disco. É, e o foco do Xbox Series S é na resolução de 1440p a 120 fps. Então eles estão tentando se colocar ali numa posição mais baixa, né? Porque o Series X é para ser o grandalhão 4K 120 fps, né? O Series S vai ser 1440p com upscaling para 4K, mas que a gente consiga trazer 120 fps dentro do console. Então vai ser... É bem interessante, é uma proposta bastante interessante da Microsoft tentar fazer isso. É, eles disseram que o Series X é bem menor do que o Series S é bem menor do que o Series X, tá vendo? Dá pra se confundir bastante. Muito fácil isso aqui. É, eu vi alguns vídeos, porque a Microsoft mandou, o que eu achei um pouco bizarro, mas ao mesmo tempo interessante. Eles mandaram os consoles já meio que prontos, só que sem nada dentro, né? Então só o molde, né? A moldura do console, para as pessoas, para alguns youtubers verem. E realmente, assim, é absurdamente menor. É até menor do que um Xbox One S e o Xbox One X da geração passada, né? É muito confuso esse
demais, meu Deus do céu.
E segundo a Microsoft, é até 60% menor do que o Xbox Series X. Então é bem pequenininho. É, e vai ter um armazenamento de 512 GB de SSD, igual ao Series X, né? O SSD igual, né? Interface mais rápida e tudo mais, mas metade, né, do que o Xbox Series X vai oferecer, que vai oferecer aí 1 TB de espaço. E ele vai custar a bagatela de $299. Eu achei incrível, né? Foi muito, muito, muito interessante a Microsoft ter metido esse $299. Foi aquela coisa tipo, mano, a gente vai dominar o mercado das pessoas que não ligam tanto para um negócio mega poderoso. A gente sabe, por exemplo, que o Xbox Series X vai ser incrivelmente poderoso e vai ser mais caro. Então vamos pegar essa oportunidade para criar um low-end, né? Uma versão low-end que vai ficar com uma cara bem e vai continuar tendo boas funções, né, para quem não liga tanto para a resolução, por exemplo. Ou não tá muito ligado nessas coisas. Então, eu achei uma jogada muito, muito interessante. E com toda a linha de Xbox anunciada, a Microsoft também não viu por que não liberar o preço do Xbox Series X, que vai ser de $499. Então, como eu falei, já sabiam que ia chegar ali nos $500, então vamos tentar diminuir para meter uns $300 no Series S. Eu achei bastante interessante. E ambos vão aparecer no mercado no dia 10 de novembro, com pré-order já agora no dia 22 de setembro. Então, muito legal. Eu achei extremamente interessante quando a Microsoft veio com esse anúncio todo. Mas aí, a Sony virou e falou, hold my beer. Segura esse rolê aí, que eu também tenho coisa para anunciar aqui, né? Porque faltavam os preços ainda do PS5. E a Sony virou e decidiu anunciar tanto a pré-venda quanto o preço. O PS5 normal, com disco, vai custar $499. Então, igual ao Xbox Series X. Justo. Ok. E a versão All Digital, então sem nenhum tipo de disco, vai custar $399. Eu achei muito... É porque é difícil de dizer se eu efetivamente gostei ou não gostei, porque as coisas estão muito... O PS5 normal, com disco, vai ter a mesma capacidade do PS5 All Digital. Uhum. Então, é muito bom que a Sony tenha chegado com $399, porque daí as pessoas podem entrar, de fato, na nova geração com um valor não muito alto. E a Microsoft, ela chegou e falou, ok, eu tenho esse que é um pouco mais fraco, vai ser realmente mais fraco por $299, então é até mais barato para você, mas eu vou compensar com Xbox Game Pass Ultimate, que vai ter 100 e tantos jogos por um preço mega baixo, que é super fácil de usar, vai ter acesso no final do ano ao EA Play também, então vai ter aí jogos da EA também, junto com do Xbox Game Pass, sem adicionar nenhum tipo de valor por cima. Então vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo valor com acesso a mais jogos. Então, é muito da hora ver essa competição, porque eu acho que quem quer jogar os exclusivos da Sony vai comprar a versão all digital do PS5. Assim, sem sombra de dúvida, por ser mais barato, não precisa comprar disco, essas coisas todas. Mas quem não tá ligado, ou quem não tá afim, né, não tem a vontade de pagar, né, de comprar para ter os exclusivos, né, da Sony, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a grande maioria vai chegar no Xbox Series S. Porque se ela não se incomoda com a questão da resolução, eu acho um valor melhor do que o PS5. Porque foi o que eu falei, se a pessoa não liga pro exclusivo, pra ela não interessa se é o PS5 ou se é o Xbox. E é mais barato no Xbox, eu ainda posso chegar no mesmo preço do PS5, mas eu vou ter ali 100 e tantos jogos, mas não sei quantos jogos da EA pra começar a jogar de imediato, logo de cara. Então, eu acho que a Microsoft deixou a coisa mais interessante com o Xbox Game Pass e com essas adições todas. Eu queria saber o que você acha, senhor Rafael, que é consolista e sonista, até onde eu sei.
Assim, eu acho, sendo bem sincero, que a gente tem que olhar isso por um panorama do que tá acontecendo agora, sabe? A Microsoft sempre foi, historicamente, a segunda no lugar dos consoles. Então, eles sempre tiveram que se esforçar mais para conquistar uma fatia do mercado. A Sony domina esse mercado há bastante tempo. Então, isso que a Microsoft está fazendo é esse esforço. É mostrar, olha, ok, a gente teve um produto antes que continua não conquistando tanta gente assim. Tem a sua fanbase aí e tal. Tem, tipo, os usuários fanáticos pelo Xbox, beleza. Só que não conquistamos tanto mercado assim. O que vamos fazer de diferente agora? E o Xbox Series X e Series S, é realmente difícil de falar, são essa resposta. É a Microsoft tentando, mais uma vez, roubar uma fatia de mercado da Sony. E eu acho legal, eu acho que eles têm que fazer esses esforços mesmo. Porque quem, no final das contas, quem ganha é o consumidor, que tem mais opções, tem um console mais barato pra jogar. Quem não tem console, acho que esse é o principal público da Microsoft, quem não tem console vai muito bem olhar pra esse mais barato, teoricamente, no Brasil a gente não sabe, vai olhar pra esse que é um pouco mais barato e pensar, ok, agora eu posso investir em algum, eu posso jogar principalmente agora que tem, tipo, tá todo mundo dentro de casa sem fazer nada. Eu acho que esse é uma oportunidade muito grande da Microsoft. Ao mesmo tempo, eu acho que os exclusivos da Sony não são não são a única, não devem ser, pelo menos pra Sony, a única forma deles manterem a sua fatia do mercado. Eu acho que vai ter uma perda, sim. Eu acho que a Sony vai continuar dominando o mercado, mas só lançar duas versões do PS5 iguais, uma a outra, uma com disco e outra sem disco, não é o suficiente para conquistar pessoas, para conquistar novos gamers, sabe? Eu acho que quem vai conquistar bastante espaço nesse mercado, no próximo ciclo de consoles, vai ser a Microsoft. Eu não acho que eles vão conseguir ultrapassar a Sony, mas eu acho que eles estão investindo no lugar certo, sabe? Eles têm que continuar fazendo esse tipo de acordos, esse console mais barato, esse acordo com a EA, que foi, tipo, muito inesperado. Quando eles estavam anunciando, eu vi no Twitter, tipo, what? O quê? E assim, foi realmente inesperado. E eu acho que eles estão percebendo que isso é o que eles devem fazer pra roubar uma fatia do mercado da Sony. E talvez um pouco da Nintendo, não sei. Mas eu não acho que isso vai impactar tanto quanto as pessoas esperam. Acho que é isso.
Cara, eu acho que tem bastante potencial pra ser... Eu odeio usar essa palavra, mas pra ser disruptivo no mercado de consoles. Eu realmente acho que a Microsoft fez uma jogada assim que é incrível. É claro que a PlayStation também tá com o PlayStation Plus Collection, se eu não me engano, que vai ser aí meio que um Xbox Game Pass pra PlayStation, né? Mas eu acho que a Microsoft chegou com tudo, ainda mais tendo o PC, não é? Porque aí, por exemplo, eu talvez não compre um Xbox porque eu não preciso, porque eu tenho um PC em casa. Uhum. Tá, então, pode ser uma possibilidade aí para a Microsoft não só ganhar no lado da, dos consoles, mas também ganhar do, outras fatias de mercado e outros, né, nos serviços, não, é? Não só no console. Então, eu acho que é interessante, eu acho que você está completamente certo, tem o upside, né, o lado positivo para a Sony também, e, meu, vai ser muito louco. Legal essa geração de console, vai ser muito boa. Vai ser boa demais. Inclusive, só um adendo aqui, né? Porque eu não terminei a matéria. Uhum. O pré-order já começou do PS5, tá? Começou no dia 17 de setembro. E o lançamento está previsto em 12 de novembro para alguns países. Mas Brasil e Portugal devem chegar na segunda leva de lançamentos, que é o resto do mundo, que vai ser no dia 19 de novembro. E no Brasil, como a pré-venda já está aberta, O PS5 chegou a R$4.999, a versão normal, e R$4.499 pelo Digital Edition. Né? Então, a diferença de preço, no Brasil, pelo menos, entre as duas edições, é bem pequena.
Eu confesso que, assim, eu tô olhando para esses preços do PS5 e pensando, ok, vou comprar um PS4. Porque, sabe, não é... E eu tô até combinando, porque, assim... como eu vou fazer uma mudança muito grande na minha vida, que é sair de São Paulo e ir pra Atibaia quando minha família mudar pra cá, eu vou devolver meu console, porque o console que eu tenho aqui no meu apartamento agora é do meu namorado, que ele deixa aqui, porque na época que ele comprou ele tava estudando ainda, e ele deixava aqui em casa, porque ele vinha no final de semana, jogava, voltava e continuava estudando, sem distrações na casa dele. Agora que tá todo mundo em casa, que não tem como sair, eu acho que eu vou devolver pra ele usar, e vou comprar o meu. Eu acho que eu vou comprar, tipo, um PS4 Pro usado, só pra poder jogar, continuar jogando o que eu jogo agora, numa TV 4K, talvez. O PS5, meu? Não. Nesse cenário atual, eu acho que vou passar o PS5 com certeza.
O PS5 tá bem caro, tá realmente bem caro, não tem muito o que dizer, né?
É o mundo que a gente vive.
Aí, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. E ainda mais com pandemia, é difícil de você priorizar isso. Mas é o que tá aí. Então, eu espero, né, que o Xbox Series S, por exemplo, e o All Digital, pelo menos pra algumas pessoas, seja um pouco mais acessível do que no Brasil.
Tomara. Vamos então para os gadgets da semana?
Vamos lá.
O meu gadget da semana é algo um pouco mais simples. Não é um fone de ouvido, antes de mais nada. Não
droga,
desligue este podcast.
Droga.
É um produto especial. Algumas vezes, Rod. Nós vemos um produto lançado que completamente revoluciona uma indústria. A Apple tem sorte de ter trabalhado em alguns desses produtos. O mouse, click wheel, multi-touch. Mas a Apple não trabalhou nesse próximo produto. Quem trabalhou nesse produto foi a Mophie. Porque eu escolhi o carregador 3 em 1 dele. Porque eu sou muito usuário da Apple. E esse carregador seria maravilhoso pra mim. Assim, eu sou fã da Mophie faz muito tempo. Desde o meu primeiro... Acho que quando eu tive um iPhone 3GS, a bateria da Apple já era uma bosta. Depois de um ano, ela era uma porcaria.
Sim.
Então a gente se viu obrigado a usar carregadores de celular como cases. A Mophie era uma das empresas que eu mais usava, né? Foi comprada pela Zeg. E eles criaram esse 3 em 1 Wireless Charging Stand, que é perfeito no meu caso. Isso vai soar bastante elitista. Porque é um 3 em 1 que carrega ao mesmo tempo o seu AirPods Pro, seu iPhone e seu Apple Watch. Yay.
Nice.
Basicamente é uma station, uma estação assim, um charging stand, que tem carregamento embutido, que você pode colocar o seu Apple Watch ali, o seu iPhone inclinado também, e um AirPodzinho do lado para carregar todos ao mesmo tempo. A bateria do negócio vai acabar rapidinho, mas... funciona. E assim, é uma coisa muito simples, mas nesses momentos em que, tipo, simplicidade é algo que a gente precisa na nossa vida, né, atualmente, sabe? Eu acho que esse stand cairia muito bem, porque toda hora eu tô tendo que plugar um negócio na tomada e carregar, deixar carregando durante um tempo, aí eu esqueço onde tá. Isso aqui facilitaria um pouco, eu deixaria ali, aí tiraria e não teria tantos cabos assim. Eu gostei desse bagulho.
Muito bom. Realmente é prático. Um pouco caro, mas prático.
Ele custa $140.
Mais prático.
É prático. E a Zeg não tem loja no Brasil, não representação no Brasil, não vende nada no Brasil, então vai ficar só no desejo mesmo.
Vai ficar só na vontade. O meu gadget da semana, na verdade, não vai ficar na vontade, porque ele está em minhas mãos. Eu tenho ele aqui na minha frente.
Uau!
Uau! Ouçam só.
Não tô ouvindo, mas espero que esteja gravando.
Isso que vocês ouviram é o meu novíssimo teclado, o Keychron K8. Que eu fiquei apaixonado quando eu vi pela primeira vez. Eu achei incrível. E por que que ele é incrível, Rodrigo? Me conta. Porque ele faz esse barulho todo aí que você tá fazendo? Sim, também. É muito bom por causa disso, tá? Mas por que que o K8 me chamou muita atenção? Primeiro porque é um teclado mecânico, tá? Teclados mecânicos são superiores. Deal with it. Aceite ou não aceite.
Justo.
Né? Então, eu já gostei por aí. Mas o segundo ponto é que ele é um teclado mais compacto, porque ele não tem as teclas de numerais, né, na lateral direita, que você tem normalmente no teu teclado.
É bem gamer, então.
Exato, ele é bem focado no mercado gamer também, né? Mas o legal dele é que ele é meio que multifunção. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de você usar cabeado, né, no teu computador ou no teu Mac, enfim, ou você usar por Bluetooth. E você conecta com até 3 dispositivos diferentes, sejam eles macOS, Windows, iOS, Android, enfim. Pareia com até 3 dispositivos desse tipo. O que é muito incomum para um teclado mecânico. Né? Então, teclados mecânicos tendem a ser cabeados. Existem versões que não são, e muitas delas são focadas em gamers, não é? Porque daí tem... Um sticks em USB para justamente bater a latência alta, né, do Bluetooth e tudo mais. Mas eu não preciso disso, porque eu posso simplesmente deixar ele conectado direto no PC pelo cabo. Não me incomodo com isso. E eu tenho a possibilidade de usar ele também no meu Mac, que era, na verdade, a minha principal necessidade aqui, né? Porque o teclado, eu já tinha um teclado pro computador, que era gamer e que funcionava muito bem, mas eu queria também um mecânico que funcionasse no Mac sem eu precisar ficar tirando o cabo do meu teclado do meu computador para botar no Mac toda vez que eu ia trabalhar. Então essa foi a solução que eu encontrei aqui, e sem contar que também eu posso usar no iPad se eu quiser, né? Eu posso usar no iPhone se eu quiser. É meio overkill, né? Botar o iPhone assim na frente e começar a digitar uma mensagem. Mas existe a possibilidade, né? Tá dentro da possibilidade. Ele não é exatamente barato, tá? Ele começa em $69, tá? E ele vai aumentando se você quiser botar um backlight, né? Com RGB, se você quiser trocar o switch, etc. Né? O modelo que eu tenho aqui é com as teclas da Gateron. E eles são as teclas... clique, que são as teclas marrons, né? Então, eu gosto mais... clique não, desculpa, tactile, que não é, não é que nem as teclas azuis, que são super barulhentas. Elas são meio que um meio do caminho entre totalmente gamer, que são as vermelhas, que são realmente para você ter um tempo de atuação muito rápido, e as azuis, que são clique para você sentir que você tá sendo produtivo no seu dia. Então, né, é mais ou menos... E para você ter uma experiência legal de digitação. Ele chegou... Eu comecei a usar ele ontem. E hoje é o meu primeiro dia, tipo, de uso completo, né, no dia inteiro. E assim, só felicidade. A única coisa ruim dele é que ele é um pouco alto, tá? Mas fora isso... se você comprar um apoio pro teu pulso, você consegue manter ele ali sem problema nenhum. E para quem tiver curiosidade, o modelo que eu comprei em específico custou $89, porque ele vem com o backlight RGB e vem com...
Chique!
E ele vem com o case dele em si, né, em volta dele, ele é feito de alumínio. Então é um pouquinho mais nice, assim, que era...
Nice.
É, era parecido com o que eu tinha antes da Logitech, então eu gostei muito, então eu quis ter uma parada assim. Então, meu, eu achei incrível, assim, eu realmente gostei muito desse dispositivo e tô muito feliz, tô realmente muito feliz com a aquisição e... recomendo para quem quiser, quem tiver a fim de experimentar alguma coisa assim. É um pouco complicado, não sei como é que funciona a política de devolução deles ou alguma coisa assim, mas para cá, para Portugal, eles entregaram, não teve taxação, foi bem tranquilo, vem da China mesmo, esse produto é chinês, e pode ser que seja taxado aí no Brasil, é importante comentar isso. Né? Mas vale a pena para quem quiser testar e se não gostar, talvez devolver ou repassar para frente, que tem certeza que quem gosta desse rolê de teclado vai gostar. Eu certamente gostei.
Muito bom.
Nice.
Teclados mecânicos são legais.
Teclados mecânicos são top.
Top. Aê, temos o top do episódio.
Exato. E eu vou fazer também o top, né, ASMR, como prometido, que é top.
Nossa senhora, que horror. Vamos encerrar, né? Porque acho que já tá acabando.
Não, vamos, não.
Muito obrigado.
Que horror.
Não, não, acabou. Obrigado por ouvirem.
Acabou,
o que você achou do episódio de hoje? Ignora o Rod e manda uma mensagem pra gente no contato@tecnicalidade.com e diz o quanto você odiou essa última parte do ASMR, por favor.
Não, você... adorou essa parte da ASMR. E se você quiser ouvir mais ASMR... Não, mentira, eu não posto ASMR. Não. Não faço esse tipo de coisa. Mas se você quiser ver as baboseiras que eu posto lá no Twitter, eu sou @RodRCastro.
Nós temos também o @Tecnicalidade e eu sou o Rafa CST. Você pode interagir com a gente lá.
Pois é.
Valeu?
Vai ser top. Venha.
Vai ser top. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais esse episódio do Tecnicalidade e até o próximo.
Tchau!
A Mofi era uma das que das empresas que eu mais usava, né? Foi comprada pela Zeg. Você tá bem ódio. Qual nunca faz? Respira fundo.
Engasguei com a água. Ai, meu Deus.
Morre não, por favor.
Ai, eu já sei que isso vai pro blooper, merda.
Yes.
Aquelas coisas que você já... Você tá triste porque você se engasgou? Não, porque eu sei que vai pro blooper no final do episódio.